10:37, 10:37, hoje é segunda, 22 de janeiro de 2024. Está no ar o CBN Paraná, nosso giro de informações que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Dois corpos são encontrados em uma fossa desativada na cidade de Roncador, noroeste aqui do nosso estado. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem mais informações sobre esse achado tenebroso. Luciana, bom dia.
Olá, Luciana, bom dia. Isso mesmo, os corpos foram encontrados na noite de sexta-feira numa fossa de 5 metros de profundidade. Os bombeiros foram acionados a princípio porque havia suspeita de um corpo no local, o corpo de uma mulher. Os bombeiros levaram para o local vários equipamentos necessários para esse tipo de resgate, oxigênio para os socorristas e equipamentos de segurança. Ao mover o primeiro corpo, surgiu o segundo, de um homem que estava submerso na água. O resgate levou uma hora e meia. Os corpos tinham marcas de lesões por faca e perfurações de arma de fogo. A polícia científica recolheu os corpos para os exames que vão indicar a causa das mortes. A polícia civil já iniciou a investigação. O caso está sendo tratado como dois homicídios. Quem acionou a polícia foi um homem que tinha ido à residência à procura de uma das vítimas. O homem, identificado como Sidney Aniceto, de 33 anos. Ao chegar ao local, ele sentiu um forte cheiro e chamou os policiais. A outra vítima é uma mulher de 31 anos, identificada como Ana Paula Silva. Segundo o G1 Paraná, testemunhas contaram à polícia que dias antes, na quarta-feira, houve uma festa no local, com uma grande movimentação de pessoas, mas depois ninguém mais foi visto na residência. Luciana.
Muito obrigado, Luciana, pelas suas informações. Jovem de 22 anos é baleado em Cascavel. No mesmo dia, quatro pessoas foram atingidas por disparos de arma de fogo na mesma rua. Uma delas morreu. A Jéssica Passos, da CBN Cascavel, tem mais informações. Jéssica, bom dia.
Bom dia, Lucian. Esse jovem de 22 anos, ele foi baleado na manhã do último sábado, dentro da casa, na rua Carlos Joaquim Pesinino, no conjunto Sangafunda, em Cascavel. A vítima ferida ainda pulou um muro e fugiu em direção a uma área de mato. Ele foi atendido pelos socorristas e médico do CIAT e encaminhado ao Hospital Universitário do Oeste do Paraná, com ferimento grave na perna esquerda. O que chama a atenção é que esse caso aconteceu no mesmo dia e na mesma rua, onde outro jovem, também de 22 anos, foi assassinado e outras duas pessoas foram baleadas. No total, quatro pessoas foram atingidas por disparos de arma de fogo na mesma rua. De acordo com informações, na madrugada do último sábado, os atiradores chegaram em um carro de cor branca e efetuaram diversos disparos contra as vítimas que estavam em frente a uma casa. Eles correram para tentar escapar dos disparos, no entanto, um jovem caiu e foi atingido por um disparo no quadril. Ele ainda tentou correr e caiu cerca de 50 metros do local do crime e morreu no local. Os outros dois rapazes, de aproximadamente 25 anos, foram socorridos pelo CIAT e encaminhados ao hospital. Um deles foi atingido no pé e o outro foi baleado na mão. Estojos de calibre 12 ficaram espalhados em frente à casa onde as vítimas estavam. A área foi isolada por equipes da Polícia Militar e da Guarda Municipal. O Instituto Médico Legal fez o recolhimento do corpo. Após o crime, os militares da cavalaria fizeram a prisão de dois homens de 27 e 36 anos, suspeitos do envolvimento no homicídio. A dupla foi localizada em uma casa a menos de duas quadras do local. Outros dois envolvidos seguem foragidos. A Delegacia de Homicídios investiga se os crimes têm ligação. Seis homicídios já foram registrados neste mês em Cascavel. Volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Jéssica, pelas suas informações. O Ministério Público do Paraná denuncia pelo crime de tortura as duas irmãs responsáveis por uma casa de repouso clandestina em Ponta Grossa, nos Campos Gerais. Elas estão presas preventivamente. A Luciana Brick, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Bom dia, Luciana.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. A denúncia foi feita através da 16ª Promotoria de Justiça de Ponta Grossa. De acordo com as apurações, os 9 idosos eram mantidos sob graves ameaças e constante violência física, que incluía puxões de cabelo, socos e arranhões, praticados a pretexto de castigo pessoal e como forma de fazê-los a obedecer às ordens dadas pelas duas supostas agressoras. Além disto, ficou demonstrado que o local funcionava em total descumprimento à legislação, oferecendo diversos riscos, como piso escorregadio, sem barras de apoio, além de possuir escadas e muitos desníveis. Os idosos eram ainda privados de acesso adequado à alimentação e condições de repouso, não contavam com camas e dormiam em colchões espalhados pelo chão. Os remédios dos idosos eram mantidos em cima da geladeira, desorganizados e sem qualquer identificação, estando os idosos expostos ao risco de acessarem sem qualquer orientação ou prescrição. Eles também não estavam recebendo acompanhamentos médicos dos quais necessitavam. Além disto, cartões de contas bancárias ou relativos a benefícios das vítimas foram encontrados com as duas denunciadas. Na denúncia, a Promotoria de Justiça aponta que os idosos foram encontrados em situação de extrema vulnerabilidade, sendo que três deles necessitaram de atendimento médico em razão de desidratação, pressão arterial alta e devido ao estado físico debilitado e também emocional muito abalado. Além da condenação das denunciadas, o Ministério Público requer que seja fixado pelo Judiciário a obrigação de pagamento de quantia por danos morais causados às vítimas. Além do crime de tortura, as irmãs foram denunciadas por diversos crimes praticados contra idosos. As duas e seguem presas, lembrando que a casa de repouso clandestina foi descoberta no dia 14 de janeiro, após uma idosa conseguir fugir e pedir socorro na rua. Eu volto com você, Luciano.
10h44, muito obrigado pelas suas informações, Luciana. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná retoma nesta segunda-feira sessões de julgamento sobre a cassação do ex-juiz Sérgio Moro, hoje senador pela União Brasil. A expectativa é que as ações sejam analisadas já nos próximos dias. A Sheila Pessoa, da CBN Curitiba, tem as informações. Bom dia, Sheila.
Bom dia, Luciana. Bom dia aos ouvintes. Isso mesmo, com a retomada dos trabalhos pelo Tribunal Regional Eleitoral e a volta das sessões de julgamento a partir de hoje, a partir desta segunda-feira, existe essa expectativa para que as ações de cassação do ex-juiz e atual senador Sérgio Moro sejam analisadas o mais breve possível. A solicitação do pedido de cassação da chapa de Sérgio Moro foi movida pelo Partido Liberal e pela Federação Brasil da Esperança, que reúne PT, PCdoB e PV. A ação de investigação judicial eleitoral se refere à campanha para as eleições de 2022 e consiste na acusação de abuso de poder econômico, abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação durante a campanha para o Senado. O Ministério Público já se manifestou a favor da perda do mandato por abuso de poder econômico em razão dos gastos de mais de R$2 milhões na pré-campanha de Sérgio Moro. O valor representa pouco mais de 45% do limite de gastos para a eleição de senador no Paraná, de acordo com o Ministério Público. Ao todo, no período oficial de campanha, o candidato gastou R$4 milhões e R$200 mil, o que representa mais que o dobro da média de gastos dos 10 candidatos que concorreram ao Senado. O Ministério Público também identificou irregularidades em gastos realizados durante a cerimônia de filiação de Sérgio Moro ao Podemos, que devem ser incorporados como investimentos na pré-campanha. A principal acusação é que o candidato ao Senado se beneficiou da verba, além da exposição em dois partidos para candidaturas distintas, já que a princípio ele seria candidato à presidência, mas no final ficou decidido que ele seria candidato ao Senado, o que pode significar uma vantagem indevida em relação aos outros candidatos. Para o início do julgamento, ainda paira uma dúvida sobre a formação do plenário do TRE, pois o mandato do juiz Thiago Paiva dos Santos termina nesta terça-feira, dia 23, enquanto os mandatos dos juízes substituto José Rodrigo Sade e Roberto Auríquio Júnior encerram no próximo sábado, dia 27. O plenário precisa de quórum máximo, ou seja, de 7 juízes para julgar a ação. A indicação do próximo juiz é feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva a partir de uma lista tríplice formada pelo Tribunal Superior Eleitoral, mas ainda não há previsão para a formulação dessa lista, pois o TSE retoma as atividades somente no dia 1º de fevereiro. Portanto, se o caso não for julgado no início dessa semana, pode ficar para depois da indicação do presidente Lula. Lucian, eu volto com você.
Obrigado, Sheila, pelas suas informações. As aulas da Universidade Estadual de Londrina começam hoje. Como o calendário está atrasado, este é o início do segundo semestre do ano passado. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem os detalhes. Bom dia, Cláudia.
Olá, bom dia, Lucian. Bom dia a todos. A partir de hoje, a UEL retoma essas atividades acadêmicas do segundo semestre de 2023, com o funcionamento de todas as atividades dos departamentos e dos 9 centros de estudos. De acordo com a universidade, o calendário aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, o ano letivo de 2023 vai até o dia 25 de maio próximo. Já o ano letivo de 2024, de acordo também com esse novo calendário, começa em 17 de junho e termina em 28 de fevereiro de 2025. Essa é a esperança da universidade conseguir, esse ano ainda, equalizar, né? Deixar o calendário da universidade junto com o calendário civil. Com essa retomada das atividades, os outros serviços voltam a funcionar na UEL a partir de agora. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações. Atrasado, mas andando, né? O calendário da Universidade Estadual de Londrina. Começam hoje as aulas por lá. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta segunda-feira, que reúne as principais informações do Estado, ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.